É francesa.
Francesa. O caracu é da onde?
Portugal.
Portugal. Então nós temos França, Portugal.
Aí você tem o Angus, que é britânico. E o Kanchin, que foi desenvolvido pela Embrapa, que é o Zebu e a Índia, com o charolês francês. Então o Kanchin aumenta o sangue de charolês na raça e traz um pouco de rusticidade do Zebu, que é o nosso Nelore, principalmente.
Certo.
E aí, o que a gente consegue imprimir? Um animal altamente produtivo, uma habilidade materna muito boa, uma excelente mãe, produz bastante leite para gado de corte, traz do charolês, do caracu, a docilidade, um animal calmo, tranquilo, você pode andar no rebanho. Que não...
É o que a gente chama de gado manso.
Isso, exatamente. E aí você traz a rusticidade, né, que é você pegar terrenos dobrados, pedra, morros, do caracu e clima, né? Então a gente, por exemplo, nós estamos com o Cupuruná hoje no Acre, na Rondônia, no Piauí, no Maranhão, na Bahia, se adaptando perfeitamente, porque são animais altamente rústicos. E aí você tem a precocidade, né? E a gordura entremeada do Angus na carne. Então, o que acontece? Essa raça ela vem fechando hoje. Desde o produtor, que vai ser um animal altamente produtivo, rústico, dócil, de fertilidade alta. E na indústria, o que eles querem? Uma carcaça bem feita, né? Bem completa, bem feita, com bons cortes e que um rendimento de carcaça alto. E o consumidor final, uma carne excelente, macia e saborosa. Então a gente pode falar que hoje o Purunã ele completa do pasto ao garfo todas as características.
Agora, quando você fala de uma carne nobre, boa, é aquilo que lá na sua casa de carne eles dizem assim, esta aqui é marmorizada.
Exatamente.
Aquilo com aquela gordura entre meio.
Exatamente, essa mesmo. Então a gente está trazendo isso, até a gente está voltando a uma parceria com o Madeiro para fornecer carne para o Madeiro. Então, nós estamos voltando essa parceria já com uma estrutura um pouquinho melhor, né? Porque era uma raça nova, então tem poucos criadores mas um volume de produção menor, e a gente está voltando a trabalhar essas questões. Então, vamos voltar a lançar o selo do Purunã, vamos voltar a colocar nos principais restaurantes de uma forma inicial agora para poder...
Sim. Fazer propaganda, mais propaganda do produto.
Exatamente, porque o consumidor já está consumindo carne Purunã, mas ele não sabe, né? Ele vai no mercado, essa aqui é uma carne de precoce, mas não está ainda a etiqueta do Purunã.
É legal isso, né? Colocar essa etiqueta, marcar isso, é importante. Piotr, o Purunã, ele nasceu em São Luís do Purunã?
Sim, na Fazenda Modelo, em Ponta Grossa, que é a região da Serra de São Luís do Purunã. Então, ela recebeu o nome de Purunã, em homenagem à Serra de São Luís do Purunã.
A tradição lá também é cavalos, não é?
Bastante, também, bastante. Tanto é que na Fazenda Modelo, eles tinham uma criação de cavalos crioulos e o desenvolvimento do Purunã, que continua ainda com as raças maternais, né? O Canchinho, o Charolês, o Angus e o Caracu, continua fazendo os cruzamentos, fazendo uma abertura de linhagem, né? Para que sempre esteja como se fosse um refrescamento do sangue do Purunã.
E quando isso tudo começou com o Purunã?
Mais ou menos 40 anos atrás. Então, o Purunã ele foi reconhecido, ele tinha 38 anos de pesquisa. Então, quando houve o primeiro reconhecimento do CIEP no Ministério da Agricultura, e, se não me engano, em 2012, a gente obteve o reconhecimento definitivo da raça. Que, inclusive, a associação passou a registrar os animais e fazer todo o controle. Inclusive, nós fizemos o lançamento, o reconhecimento do Purunã dentro do Palácio Iguaçu. Nós levamos os animais para dentro do Palácio Iguaçu e veio o pessoal do Ministério para fazer o chancelamento, fazer o reconhecimento da raça.
Foi uma entrada triunfal, né?
Com certeza.
Foi um evento assim, né?
Foi lindo, foi bonito, bonito.
E onde mais se produz hoje o Purunã?
Nós estamos em todos os estados.
Mas quem produz mais?
No Paraná ainda, né? No Paraná. A gente tem, por exemplo, hoje 70% do mercado nosso, do meu mercado, da nossa propriedade, é norte e nordeste. Então a gente está enviando aí muitos animais, né? para essa região, principalmente Acre, Rondônia, Piauí, Maranhão e Bahia. E ainda abrindo aí os principais mercados, que é Pará, principalmente, né? Entrando animais lá, fazendo e trazendo retorno dos produtores. Os produtores que usam o Purunã voltam a usar e continuam usando. A gente tem, ontem eu tinha um criador que comprou alguns touros nossos, que recebeu o áudio do frigorífico dizendo que nos últimos 10 anos não tinha recebido uma carcaça tão bonita. Na verdade, foi o dono do açougue que recebeu a carta, elogiando o frigorífico pela qualidade da carcaça, que nunca, em 10 anos não tinha recebido uma carcaça tão bonita, uma carne tão boa, tão de mercado, elogiando o frigorífico. E o frigorífico, por sua vez, elogiou o produtor que enviou os animais para abate.
E aí, onde entra a tecnologia em tudo isso, para ter esse resultado de sucesso?
Justamente da pesquisa. Porque você tem os modismos sempre. Ah, essa raça é bom disso, é melhor estar todo mundo usando e tal. Mas você tem, quando você tem a pesquisa pública debruçada, que o interesse deles é trazer retorno ao produtor, avaliando todos os elos da cadeia, onde que ele pode e tal, a coisa tem que dar certo. Tanto é que eu comecei a criar Purunã sem ter visto o animal. Só em cima de informações, o que ele tinha de produção, qual que era a origem e o que a raça se comprometia a fazer. Então, quando o produtor vem comprar um animal, ele está comprando uma tecnologia, ele está comprando uma raça que tem uma pesquisa séria embarcada, do que foi feito, como se faz, o que ele vai ter de retorno. Então, hoje, a pecuária é uma indústria. A gente tem que ter todos os elos da cadeia monitorados, controlados, e o produtor não pode perder. Então, quando ele vem comprar um animal que não é uma moda, é uma tecnologia que ele vai aplicar, ele sabe o resultado que ele vai ter. Então, a gente está trazendo mais retorno, principalmente financeiro, para o produtor. É uma garantia de retorno financeiro do produtor. Então, ele vai ter essa certeza que ele não está comprando uma experiência, ele está comprando um resultado sério de mais de 40 anos de pesquisa, que continua sendo monitorado, controlado, avaliado dia a dia, e trazendo os números crescentes sempre dentro da propriedade.
Você produzia outro gado antes
nós
do temos, Purunã?
Nós criamos Canchim, que é desenvolvido pela Embrapa, e o Purunã. E aí, obviamente, lá quando a gente está no Piauí, que é um mercado que a gente não consegue, por exemplo, levar um rebanho para lá para iniciar, a gente começou a fazer um cruzamento absorvente. Então, a gente levou para lá em cima de vaca Nelore, começou a trabalhar. Hoje já estamos com das meias-sangue, foi às 3/4, e a gente está aprimorando. E os produtores que levaram para fazer um cruzamento já estão absorvendo para ter rebanhos futuros puros, né? Então, mostrando que a tecnologia realmente veio para ficar.
E o show rural? Vocês participam há muito tempo do show rural?
Nós estamos desde da primeira edição que teve animais aqui dentro. Já o Iapar...
É porque hoje não tem mais, né?
Não, hoje tem. Nós estamos com vários animais.
Vocês têm animais aqui?
Sim.
Eu não fui ver a feira hoje. Hoje eu não rodei.
Nós estamos...
Cheguei tarde. Menino, que trânsito.
Nós estamos com mais ou menos 50 animais dispostos lá.
Mas teve um tempo que não tinha.
Exatamente. Faz uns 6 anos, mais ou menos, que iniciou a exposição de animais. Mas ele já estava aqui dentro quando o Iapar demonstrava sistemas de integração lavoura-pecuária, manejo de pastagem. A gente já trazia o Purunã para ficar nos experimentos, né? Teve um experimento que foi conduzido aqui por uns 7, 8 anos, mais ou menos, mostrando onde que o produtor podia tirar a maior rentabilidade da sua área. E os animais que estavam naquela área eram animais Purunã. Então, o produtor tirando aí, calculando-se o ganho de peso, o que ele produziu de carne, ele tirava de 2 a 2,5 lavouras de soja do ano.
Olha só. Qual é o seu resumo sobre a feira deste ano?
Ela está excepcional.
E o seu volume de negócios, pode falar?
Não, o negócio, o produtor vem principalmente para o show rural para fazer conhecer, né? Então ele está conhecendo a tecnologia, está saindo negócios, mas o principal do que a gente acredita no show rural é a gente passar essa tecnologia e conhecer, e os negócios são consequência desse trabalho sério, né? Então sempre a gente praticamente vende 100% dos animais que vêm para cá, Mas o objetivo primeiro é assim, mostrar a tecnologia, mostrar a capacidade da raça e a seriedade que a gente tem da associação e dos criadores, né? Uhum. De sempre mostrar animais bem formados, animais com controle genealógico, animais com todas as informações, ultrassom, a gente faz ultrassom de área de olho de um para ver se aquele animal é um animal que vai realmente, o filho dele ter uma característica benéfica, uma, digamos, como se fosse uma picanha maior, um contrafilé melhor, uma alcatra melhor. Então, sempre analisando todos esses dados para mostrar que aquilo...
É possível.
A indústria e o consumidor final vai ser beneficiado.
Agora, como é que a gente faz para ter um bom churrasco? O Cristiano é um bom churrasqueiro que nós temos ali, viu? Nosso engenheiro de som é um bom churrasqueiro. A gente já fica imaginando, né? Você fica falando aqui um contrafilé, uma picanha e tal, o melhor corte e tal... Como é que a gente faz para ter um preço melhor desta carne, né? Para ser mais acessível?
Em cima de produção.
A gente
qual que é o objetivo do pecuarista? É produzir mais num custo menor. Então, a gente está trabalhando isso para que cada vez seja mais produtivo, o produtor tenha, eficiência produtiva, para que ele possa ter no final um custo menor, porque a gente sabe que os nossos concorrentes diretos é a carne de frango e suíno. Uhum. E a gente tem que saber dessa realidade. Então, nós temos que ser eficientes tanto quanto o frango e o suíno são. Então, é isso que a gente busca, mostrando tecnologia, mostrando o que é possível e o que a raça se compromete a fazer.
Muita gente já deixou a carninha de lado, a carne vermelha, está no suíno, que, aliás, está boa. Eu gosto muito de carne suína e fiz até uma costelinha semana passada para o meu programa de TV, que ficou um show. Você sabe fazer churrasco?
Com certeza. Ontem nós degustamos uma comida, uma carne de purunã.
E qual a melhor parte do boi para a gente fazer um bom churrasco?
Eu acho assim, quando o boi é bom, ele é todo bom.
Não tem como dar errado.
Não tem. A gente tem um...
Mas o churrasqueiro tem que saber também, né?
Não, com certeza. A gente tem um churrasqueiro muito famoso, que é o Bolinha, né? Ele fala que não tem carne de segunda.
O Bolinha era maravilhoso.
Então, só tem boi de primeira. Então, o Bolinha já trabalhou com o Purunã, já fez alguns cursos fazendo os cortes.
Os cortes, Purunã. Famoso ele, famoso.
E a gente está trabalhando em cima disso. Então, vamos ter que marcar um dia para fazer um churrasco, um bom churrasco de Purunã.
Por quê? Porque quando a pessoa não sabe fazer o churrasco, por exemplo, uma carne que não é fácil de fazer, eu já tentei e desisti, eu vou bem para uma churrasqueira. Eu faço muita coisa na churrasqueira, mas a costela eu tenho dificuldade. Porque você tem de saber realmente, né, Piotr? Ou você sabe, ou você não sabe fazer costela. Então, eu prefiro ir pro forno, sabe? Aí eu sei que eu não erro.
Não, mas eu digo que a costela é uma das minhas especialidades.
Ah, o Franciele,
que nós vamos ter que...
Você já tem o telefone dele, né? Vamos nos organizar, porque ele vai ficar devendo essa costela para nós.
Nós vamos fazer,
Cristiano?
Uma bela janela de costela.
Vamos? Tem que ter gordura. Como diz o Cristiano, tem que ter gordura. Tem que ter gordura. Já. A gente se organiza.
Não, vamos marcar.
Vamos marcar mesmo. Piotr, querido, muito obrigada.
Obrigado, prazer falar contigo.
Muito bom, também prazer em te conhecer pessoalmente. E até o dia da costela.
Vamos marcar, com certeza. Essa eu prometo e cumpro.
Tá certo, sucesso.
Obrigado também.
Obrigada. Obrigado. Tá aí, então, conversamos hoje com o Piotr, que é presidente da associação que cria Purunã. Você já tinha ouvido falar, Piotr Lajins, que já tinha ouvido falar do Purunã? Quem sabe essa carne que você gosta de fazer aí na sua churrasqueira? Quem sabe carne de panela, não sei, né? Como o Piotr falou, não está lá escrito, mas vamos lá, vocês vão providenciar um selo bacanex do Purunã. Quando a gente for lá no mercado, né? A gente vai olhar assim, olha, o Piotr falou dessa carne. Bom, agora eu tenho de fazer um rápido intervalo. Nós temos o repórter CBN Nacional e a gente já volta para cá para continuar o nosso CBN.